Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso resumo de notícias aqui do Instituto de Mídias Avançadas e do GaroaCast diretamente para você. E vamos começar com as nossas notícias, começando aqui pelo nosso site www.mídiasavançadas.com.br, tá? Entra aí, avançadas, não é com C cedilha, é com C normal, porque é uma URL, certo? E aqui no nosso site você encontra diversas coisas, até notícias também, que são notícias de fontes confiáveis, tá? Mas a gente já vai falar de várias notícias que estão acontecendo, começando aqui pelo Ancapsu, tá? Então vamos pegar de hoje, que nós temos de hoje aqui, 23 horas atrás. Macron propõe imposto mundial sobre comércio marítimo para acabar com pobres e melhorar o clima, né? Então é isso que eles querem fazer com esses impostos mundiais, é ferrar a vida do pobre e, teoricamente, melhorar o clima, né? Essa história do clima, pessoal, é uma história global em que um monte de rico aí quer dominar, aumentar sua dominância sobre as pessoas todas do planeta Terra, utilizando os governos para isso, e aí eles querem passar mais imposto, mas eles não vão deixar de usar os iates deles, que consomem por fim de semana 20 mil, 30 mil reais de combustível, tá? E os seus jatinhos também, que gastam muito mais combustível do que o seu Del Rey, que você usa para andar por aí, o seu Palio, o seu Gol. Tá, Del Rey, eu acho que eu fui muito longe pro fim do poço aí agora. Mas o seu carro popular que você utiliza para andar na cidade, tá? O seu carro não gasta nada perto de um jatinho desses caras aí que vai de um país para outro, ou até mesmo de um continente para outro. Próxima notícia. Mais um golpe do Uber atinge cidade do interior de São Paulo e faz clientes perderem dinheiro, tá? Então, tava tendo um golpe lá no interior de São Paulo, em que o pessoal fazia o seguinte, os motoristas de Uber, golpistas no caso, né, que são bandidos, na verdade não são motoristas de Uber, são bandidos, eles instalavam um GPS fake no celular, que mostrava caminhos que eles estavam fazendo para outros lugares, e as pessoas, eles pediam para a pessoa por SMS ou por aplicativo do Uber o código da viagem. Aí eles digitavam e iniciavam a viagem sem ir lá buscar a pessoa, faziam uma longa viagem e depois finalizavam a viagem através desse GPS falso no celular. Tá, em Android é muito mais fácil fazer isso do que em iPhone, enfim. Então tava tendo esse golpe e as pessoas... Muitas pessoas foram lesadas aí com isso. Então, assim, não caia nesse golpe, né? Não passe o número da sua corrida pro motorista antes do motorista estiver tá na sua frente e você ter conferido a placa do carro dele. São coisas básicas de segurança que todo mundo deveria fazer. Tem gente que entra no carro sem conferir a placa. Pô, no aplicativo tá escrito, cara, a placa lá. Tu vê a placa e tu fala lá pro motorista o código, né? Que tá aparecendo no aplicativo. Enfim. Precisa conferir essas coisas, tá? A gente fala que só idiotas caem em golpe. Não, um monte de gente cai em golpe. Então tem que tomar cuidado com isso. Russos atacam, né? Restaurante civil em Kramatorsk com mísseis de precisão, levando a mortos e feridos, tá? E como é que a gente sabe que os russos quiseram atacar essa pizzaria, no caso, né? Eles... usaram mísseis de precisão, com a precisão de 4 a 7 metros, tá? Então um míssil desse, ele vai acertar o alvo que você determinou, e não tinha nenhuma coisa militar em volta. Então eles queriam realmente acertar aquela pizzaria, que era muito frequentada por pessoas do exterior e também pessoas que moram nessa cidade aí, tá? Tirando isso, tem boas notícias, os ucranianos estão avançando em diversas posições e já fizeram também uma cabeça de ponte na margem direita do rio Dnipro, que é por onde eles vão atacar a Rússia, não a Rússia, né, mas atacar os russos que estão no seu território, na parte sul aí da Rússia, né, tirando as regiões norte ali, que também eles estão avançando bastante. Então, pela parte dos ucranianos, tá tudo bem, eles estão avançando. Agora, tem esses ataques da Rússia para civis, né? A Rússia é bem desleal, a gente tá vendo isso. Eles cometem diversos crimes de guerra, como, por exemplo, pegar pessoas, soldados ucranianos que são prisioneiros de guerra, tem toda uma regra para você tratar os prisioneiros de guerra, tá? E o que os russos fazem? Em vez de seguir essas regras, eles maltratam, torturam em busca de informações e eles estão fazendo... estão cortando os órgãos genitais fora dos soldados ucranianos antes de devolvê-los. Isso é extremamente desumano, sabe? Tipo, e a esquerda defendendo esse ditador maldito não vê essa questão de direitos humanos. Direitos humanos é importante, serve para todos, tanto para pessoas de direita e esquerda ou de qualquer lado de uma guerra que esteja acontecendo. É que os russos realmente eles não se importam com a questão dos direitos humanos. Isso é bem triste. Ministério Público de São Paulo pede a cassação de concessões de rádio da Jovem Pan por ter criticado a justiça, tá? Isso aqui é uma notícia que a gente já falou ontem sobre isso. O que se descobriu aqui, que a gente vai ver nas próximas notícias, que eu vou mostrar para vocês, é que esses procuradores do Ministério Público de São Paulo são procuradores já com um histórico de militância política para a esquerda. Procuradores que permitiram eventos de crianças LGBT e que já fizeram todo esse tipo de coisa. Então, assim, são pessoas que não estão comprometidas com as funções do Ministério Público, estão comprometidas com a militância política e jurídica. Tá? Então é um absurdo e a Jovem Pan tem todo o direito de colocar as pessoas que vão emitir opinião do lado que quiserem lá. E tem pessoas de esquerda e tem pessoas de direita, contrariando esses veículos de imprensa como, por exemplo, o Globo, Isto É, o UOL, que só tem esquerdista. Tá? Se você for de direita, a Globo demite você. É basicamente isso que acontece. Tá? Próxima notícia, ministro Benedito Gonçalves, como esperado, cumpre a missão de votar pela inelegibilidade de Bolsonaro. Ele é o relator, ele leu o relatório em favor da inelegibilidade do Bolsonaro. E isso é terrível, tá? Porque não existe crime. Eles estão simplesmente fazendo perseguição política. O que o Bolsonaro fez à época com os embaixadores... né, uma reunião com os embaixadores, o Supremo tinha feito antes para falar sobre a importância da segurança das urnas e tal, e o Bolsonaro ele fez uma coisa que na verdade é função da presidência da República fazer, tá? E não do judiciário. O judiciário não tem que reunir embaixadores, o presidente da República tem, ele está na prerrogativa de funções deles. Tá? Dos presidentes da República. O Bolsonaro fez isso, e se o Lula quiser fazer isso, também pode, porque é prerrogativa do presidente da República. Tá? Próxima notícia, Lula fala em criar prateleira de terras improdutivas para entregar ao MST antes deles invadirem. Tá? E aí a crítica do Peter aqui nesse vídeo é que tem muito poucas terras improdutivas no Brasil. Tá? A maior parte das terras já estão sendo usadas e terras que são improdutivas geralmente são aquelas terras compradas para especulação imobiliária, que são a menor da menor parte. E você tem terras também aqui no Brasil que estão em desnível. E essas terras, é muito difícil você fazer uma tecnologia agrícola para fazer tratores tirarem plantações em massa, fazerem colheita em massa, esse tipo de coisa, né? Então são esses tipos de terra aí e tem pouquíssimo. O MST surgiu com uma outra proposta em uma época que havia uma instabilidade gigantesca econômica no Brasil, aquela época da superinflação, tá? E agora eles estão tentando fazer farra e chamar a atenção do governo Lula porque eles querem ganhar dinheiro público, tá? Um monte de gente tá fazendo isso nesse governo, chamando a atenção porque quer ganhar dinheiro público. E o Cristiano falou o seguinte: cheguei na área. Então, Goiás, temos Goiás assistindo a gente aqui na área. Seja bem-vindo, Cristiano. Próxima notícia, Volkswagen anuncia interrupção da produção devido à estagnação do mercado, mesmo com incentivo do governo federal, tá? Por que que isso acontece? O Peter explica aqui e eu tenho uma opinião divergente da dele. Tá? O Peter fala que isso está acontecendo porque as pessoas não põem fé no governo Lula e não querem fazer investimento em carro nesse momento. Eu não concordo com o Peter. Eu acho que as pessoas estão, muitas delas estão mais pagando as contas e impostos do que tendo dinheiro, tendo 75 mil reais para colocar num carro. As pessoas estão vendo que é muito ruim você fazer um parcelamento, então elas estão guardando dinheiro ou investindo dinheiro e fazendo outras coisas com dinheiro. E as pessoas estão guardando também dinheiro porque o cenário do governo Lula não é um cenário próspero, né? É uma opinião que se aproxima um pouco mais com a do Peter. Mas, na minha opinião, é isso, tá? As pessoas não querem comprar carro novo, e principalmente nesse preço e com as condições que a gente tem no nosso país. Condições de estrada, indústria de multa nas grandes capitais, tá? Então, as pessoas simplesmente preferem alugar ou fazer outras coisas aí no sentido de carro, né? Para viagens curtas, pegar um Uber. Para viagens longas, alugar um carro ou até mesmo fazer aquele negócio dos aplicativos de carona, tá? Então, óbvio que vai ter pouca venda de carro, ainda mais nesse custo, né? O carro tá custando muito caro no Brasil. Acho que um carro versão de entrada hoje tá custando 75, 80 mil reais. Tá muito caro, não compensa. Próxima notícia: direita ganha na Grécia e em outros lugares da Europa, levando a questão, é o fim da onda rosa? Tá. E é bem interessante, o Peter coloca aqui essa questão da Grécia, em que o presidente, ele não só se reelegeu na Grécia, ele já tinha sido eleito com um parlamento pequeno, agora ele se reelegeu com um parlamento muito maior. E isso aconteceu também na Alemanha, direita vindo, e em outros países está se ventilando pessoas de direita com muito mais intensidade do que se estava se ventilando antes. Tá? Então, na Europa, a gente está vendo uma onda de direita, pelo contrário da onda rosa de esquerda que estava acontecendo antes. E eles também estão vendo os problemas, né? Toda a parte problemática de gestões de esquerda. Como, por exemplo, quando a Grécia quebrou. Tá? Quem que vocês acham que estava na presidência da Grécia quando a Grécia quebrou? Letra A, um presidente de direita. Letra B, um presidente de esquerda. Tempo! Vamos ver quem acerta a resposta. Querem pedir ajuda para os universitários? Podem pedir ajuda para os universitários também. Não, não precisa, eu falo para vocês. Era um governo, um presidente de esquerda, tá? E quebrou a Grécia. Enfim, então, isso está sendo observado ao redor do mundo. Cristiano Melo comenta assim, cupom de desconto para comprar carro da Volks. Pois é, era só que faltava o Lula fazer isso, né? E ele comentou assim, 60 faz o L, 60. Pois é, é isso aí que a população que votou no Lula agora precisa fazer, né? Fazer um pouquinho o L e depois fazer mais o L de novo. E depois os gamers, né, que votaram no Lula também, fazer bastante o L. Próxima notícia aqui da Jovem Pan, uma fonte confiável de notícias. Em Portugal, Pacheco manda recado à Lira e diz que dificuldade do governo no Congresso inexiste. Tá? Pra quem não sabe, o Pacheco ele é presidente do Senado, mas ele também é presidente do Congresso Nacional. O presidente do Senado também é presidente do Congresso Nacional. E o Lira é o presidente da Câmara dos Deputados. Tá? E o Pacheco tá dizendo que não existe essa dificuldade de aprovar coisas ali na Câmara. Mas o Lira, é óbvio, ele foi eleito com muitos votos, gente. Ele cumpre o que os deputados querem dele. Então, assim, se está tendo dificuldade na Câmara, é porque a Câmara está com um pensamento mais conservador. A Câmara está com um corpo de deputados mais no sentido de oposição a Lula, tá? E isso é normal dentro de uma democracia. Não adianta o STF sair caçando mandato de deputado porque não está votando de acordo com o governo, né? A gente vai falar também no programa de hoje sobre essa questão do ativismo judicial, né, jurídico. Enfim, que é uma questão terrível. Próxima notícia da Jovem Pan ainda. Novo move ação contra a propaganda pessoal de Lula em contas oficiais. Né, vocês lembram que o STF proibiu o Bolsonaro de fazer as lives de quinta-feira dele no Palácio do Planalto, né, ele parou de fazer, e ele teve que ir para uma casinha alugada lá na vizinhança de Brasília para poder fazer as lives, né, e o Lula, não, o Lula pode, né, porque é o Lula, e é o amor que venceu, né, e se é o amor que venceu, e o ódio perdeu, e a democracia venceu, então a democracia pode fazer tudo, não é verdade? O amor está no ar. Love is in the air. Tan, 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 tan. É isso, né, gente? Pô, vão deixando seus comentários aqui. Vão deixando que eu vou lendo aqui. Próxima notícia, Revista Oeste. Deputado cria projeto de lei para anistiar Bolsonaro. O julgamento do ex-presidente no TSE começou com voto para condená-lo. Tá? Então, vamos ver quem foi o deputado, porque é um deputado interessante. O deputado federal Ubiratã Sanderson, do PL Rio Grande do Sul, fez um projeto de lei para anistiar o ex-presidente Bolsonaro. Muito bom. Tomara que esse projeto passe, né? Vá para frente e o Bolsonaro consiga não ter os seus direitos políticos cassados, né? Porque, poxa, um dos preceitos do impeachment que aconteceu, por exemplo, com a Dilma Rousseff, era ter os seus direitos políticos cassados. E o Supremo Tribunal Federal atropelou a Constituição e não cassou os direitos políticos dela, só afastou a então presidente da República, tá? E aqui o Bolsonaro, os caras querem fazer um caça às bruxas mesmo. Encher de multa, tirar deputados da base aliada, né? De cancelar o mandato, condená-lo a diversos crimes. Ele tem um monte de crimes ali. Tem vários partidos fazendo esse ativismo judicial, que a gente vai falar ainda em outras notícias por aqui. Então, assim, tipo, a situação do Bolsonaro tá muito feia e tem muitas pessoas fazendo esse ativismo judicial, principalmente partidos de esquerda, tá? Então, nada mais justo que um projeto de lei para anistiar o Bolsonaro. Infelizmente, a gente sabe que esse projeto de lei não vai passar no Senado Federal, porque o Senado Federal está vendido e de joelhos para a esquerda e para o Supremo Tribunal Federal. Uma grande lição que nós temos que aprender para que em 2026 nós vamos às urnas e elegemos pessoas de direita por todo o Brasil para o Senado Federal. E aí a brincadeira vai começar, tá? Próxima notícia, ainda da Revista Oeste. Procuradores que querem tirar a Jovem Pan do ar assinaram carta pela democracia. Aí o que eu falei pra vocês quando passou a notícia do Peter, tá? O nome deles é Yuri Correia da Luz e Ana Letícia Absi. São signatários de documento crítico a Jair Bolsonaro, que foi formulado em meio a debate eleitoral no ano passado, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, a famosa USP de Direito, tá? Que fica lá no centro da cidade de São Paulo, no meio de um monte de cracudo e morador de rua, tá? Enfim, então são pessoas ativistas dentro do meio judicial e amplamente sabido, tá? Olha aí, assinaram a cartinha pela democracia, né? Agora a democracia venceu e a gente tem que caçar a oposição inteira, porque o amor venceu e isso é muito democrático. Próxima notícia, Gazeta do Povo. Presença de Lula no Foro de São Paulo reforça imagem negativa do petista no Brasil e no exterior, tá? Então, olha só, o Foro de São Paulo é um conglomerado de pessoas de importância governamental na América Latina, tá? Que se reúnem para traçar os novos planos da América Latina para o socialismo na América Latina, no geral, e o Lula vai nesse evento, lógico, ele foi um dos criadores, junto com aquela corja de ditadores socialistas aí que pertencem à América Latina, e aí ele frequenta esse tipo de evento, né? 19 pessoas indignadas, tinha que ter bem mais aqui na Gazeta do Povo, né? Próxima notícia, conexão política, Lula nomeia ex-advogado de Dilma Rousseff, ministra substituta do TSE. E aqui que eu quero falar com vocês sobre ativismo judicial. O PT, a esquerda, eles são muito, como é que eu posso dizer? Não é asqueroso a palavra, é aquele negócio que se entranha. Eles descobriram que você não precisa estar no poder o tempo inteiro, é só você ter um monte de estudantes sendo doutrinados e entrando em instituições públicas, sendo delegados, advogados, procuradores, ministros, e aí você, pronto, você já fez um país ali totalmente em favor da esquerda, tá? Se você tem um monte de juiz militando pro teu partido, como é o judiciário hoje no Brasil, você tem uma dominância por parte de um poder que é concursado aí, só que de esquerda no país, e o PT percebeu isso. Tá? Então, além de maquinar todo o sistema desde o fim da ditadura militar até os dias atuais com pessoas voltadas à esquerda nestes órgãos públicos, o PT também fica colocando um monte de processos judiciais, o que faz com que essas pessoas tenham possibilidade de agir não de ofício, mas sim provocadas por esses processos judiciais aí, colocados por advogados ou do partido ou de pessoas particulares. Tá? O PT descobriu isso e agora está dominando e mandando no país dessa forma, tirando que eles têm um presidente da República também, aquela peça de museu que você conhece por Lula. Tá? E aí eles têm toda uma estrutura, o Supremo. Por isso que eu falei pra vocês na última eleição da importância de eleger o Bolsonaro. Tá? Eu sei que o Bolsonaro às vezes fala feio, ele fala umas coisas que vocês não gostam, fala mal de algumas coisas que vocês acham importante e tal, não sei o quê. Mas é gritante a diferença moral entre o Lula e o Bolsonaro. Tá? Existe um abismo das fossas das Marianas entre o Lula e o Bolsonaro, tá? Então, assim, não tem comparação. O Bolsonaro, ele não maquinou a estrutura pública. Quando ele tentou colocar um diretor da Polícia Federal, o Supremo encheu o saco, proibiu ele de colocar o Ramagem. Lembra daquela história toda? O Lula entrou no poder, trocou todos e pau no rabo de quem não gosta. Foi mais ou menos isso. Assim, gente, pô. Pelo amor de Deus, né? O Lula tá maquinando o sistema inteiro. Não sei se vocês estão vendo. Ele tá maquinando tudo e isso era o perigo. O perigo não é o Lula na presidência. Ele não vai fazer muita coisa. O perigo é as indicações aos superiores tribunais e ao Supremo Tribunal e ao Tribunal Superior Eleitoral que o Lula tá fazendo. Tá? Esse tipo de coisa é o maior perigo. É a esquerda maquinando todos os órgãos de justiça do nosso país, tá? Pensa, se você vai maquinar o Supremo Tribunal Federal, você não perde mais processo nenhum, é só ir jogando pra cima, pra cima, pra cima. Você pode ter excelentes juízes de primeira instância, excelentes desembargadores na segunda instância. Só que o ministro lá do Tribunal Superior, ele vai barrar isso aí, falar inconstitucional. E eu não tô nem vendo, é inconstitucional. Conexão política. Próxima notícia. Mulheres diplomatas que apoiaram Lula em 2022 dizem estar frustradas pelas indicações, né? Aí elas estão fazendo uma militância política aqui no que se refere à igualdade de gênero. Elas esperavam as mesmas indicações de mulheres e homens e tal, de negros, de brancos, de índios e não índios, todas as classes que eles gostam de dividir a gente, né? Que eles querem dividir a gente para poder conquistar, todas as classes que eles acham aí, eles estão falando aqui que o Lula não tá cumprindo, né? Então elas estão frustradas. Então eu falo para elas o seguinte: faz o L, que é o que restou para vocês, mulheres diplomatas, né? E ainda no Conexão Política, esquerda busca aprovação da distribuição de calcinhas para pessoas trans pelo SUS, né? Você ganha calcinha pelo SUS, mulher que está me acompanhando aqui, que está acompanhando a nossa live, o nosso programa ao vivo. Você ganha calcinha pelo SUS? Não, mas os trans vão ganhar calcinha pelo SUS. Olha que legal, e eu me recuso a comentar mais essa notícia, tá? Agora do antagonista, próxima notícia. Titan, guarda costeira encontra presumidos restos humanos dentro de destroços deste submarino, né? Então eles ainda estão fazendo busca, já acharam ali os destroços do submarino e acharam presumidos restos humanos, o que exime um pouco a possibilidade desses milionários terem submergido, aparecido em outro ponto, saído do submarino e afundado o submarino de propósito para eles desaparecerem dos radares do governo, o que não seria uma conspiração muito difícil de acontecer, né? Mas aparentemente eles não fizeram isso e morreram mesmo. Próxima notícia do antagonista ainda: Nunes Marques desbloqueia bens de petista que presidiu a Petrobras. E é lógico que ele vai fazer isso, né, gente? Lá no STF você tem maioria petista, ele não pode ficar agindo muito contrário a tudo que é do PT. O PT vai retalhar ele. Eles podem até fazer algum julgamento, tentar passar um impeachment dele no Senado, né? Eles têm o domínio do Senado. Então, assim, tem muito o que fazer. Até ministro indicado pelo Bolsonaro vai ter que agora dar algumas decisões em favor do PT, né? Não é só o Alexandre de Moraes, o Toffoli, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, toda essa corja que vai ficar dando decisão em favor do PT, né? Tem que colocar também alguém que foi indicado pela direita pra dar decisão, porque daí não fica feio pra todo mundo, né? Fica feio pra todo mundo, não só pra alguns, né? Enfim, Essa notícia aqui é bem interessante, por mais que seja do G1, uma fonte não confiável de notícias, tá? Não recomendo que vocês entrem nesse site. Censo do IBGE infográfico permite consultar população por cidade. E aqui o que acontece? Os azuis, as cidades azuis aqui, elas tinham uma população em 2010 maior do que a população em 2022. Tá? Elas não têm um crescimento populacional pífio ou quase zero. Na verdade, as que estão em azul tiveram crescimento populacional. Tá? É isso mesmo. E as que estão em vermelho tiveram declínio populacional. Olha que perigoso isso. Né? Quem vai bancar a previdência, né, no futuro? Eles não estão se preocupando muito com isso. Eles só querem diminuir a população porque pobre é ruim. Né? O que essa elite mundial quer fazer. Evitar que as pessoas tenham filho porque pobre é ruim. E eles têm que ter o meio ambiente para ir pro dinheiro deles, pros bilhões deles sustentarem o restante da família deles pelas próximas gerações, né? Mas as pessoas em geral, olha que interessante. Vamos ver aqui, consultar o da nossa cidade aqui de São Paulo. Dá para dar zoom nesse mapa. A Globo, como tem muito dinheiro, consegue fazer esses dispositivos tecnológicos complexos, né? Que é esses mapas cheios de informação e tal. Então vamos aqui consultar aqui o da nossa cidade de São Paulo, e tá aqui, ó. Em 2010, a nossa cidade de São Paulo tinha 11.253.503 habitantes. E agora, em 2022, tem 11.451.245 habitantes. Tá em azul, né? Ganhou, teve uma taxa de crescimento populacional de 1,76%. E a cidade de São Paulo é muito difícil, tá, gente? Perder habitante, ficar no vermelho, porque tem muito imigrante que vem pra cá. Então é muito difícil. Toda essa região metropolitana próxima a São Paulo, com exceção a... Que lugar é esse aqui? É Juquitiba? Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Juquitiba, São Paulo, tá? Que perdeu população desde 2010. De resto, aqui as cidades em volta da região metropolitana de São Paulo estão todas aí com crescimento populacional, porque vem pessoas de todos os lugares do Brasil para residir na maior cidade do hemisfério sul do planeta Terra, né? E ainda aqui, em fonte não confiável de notícias, né? Que é Isto É, mas eu aviso vocês, quando eu colocar uma fonte não confiável de notícias, eu sempre vou avisar vocês, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Brasil soma 203 milhões de habitantes em 2022, aponta censo demográfico do IBGE, tá? Então, a população brasileira, ainda assim, ela cresceu com relação ao censo anterior, né, que é o censo de 2010, ela cresceu 6,5%, mas ela está numa curva, ela está assim, subindo para cair. Ela já esteve subindo muito mais, agora está na beirinha da curva de subir para começar a grande queda de população que vai ter aí. Isso é ruim para o país, tá? Porque é menos gente produzindo, é menos gente na economia, menos gente pagando a previdência para sustentar essa pirâmide que o governo criou e chama de previdência social. Então, assim, menos pessoas num país é ruim, tá? Se o Brasil não, sei lá, abrir a porta para estrangeiros, não fizer políticas para que as pessoas consigam educar os seus filhos sem gastar milhões de reais, pô, realmente é uma situação complicada. E esse foi o nosso giro de notícias de hoje, tá? Aqui pelo Instituto de Mídias Avançadas. Acesse o nosso site www.mídiasavançadas.com.br, as nossas redes sociais, @mídiasavançadas, no Facebook, no Twitter, no Instagram e aqui no YouTube, www.youtube.com/@mídiasavançadas, tá? E comentário, o Cristiano escreveu aqui esquerda, né, sobre aquela enquete que eu tinha perguntado do presidente da Grécia, né, se era de esquerda ou de direita quando a Grécia quebrou. Muito obrigado, Cristiano e o Clebinho. Boa noite a todos. Boa noite, Clebinho. E aproveitando que o Clebinho mandou uma mensagem aqui, também vou aproveitar e vou divulgar a redação do Clebinho. Aqui, ó, opinião no nosso site, tá aqui em redação. Opinião, Zanin no STF é algo natural, tá? E uma redação que o Clebinho escreveu, maravilhosa, recomendo a todos vocês que venham aqui no nosso site ler. Acessem o nosso site e leiam essa redação maravilhosa do nosso amigo Clebinho. Ele falou aqui, ótimo programa, muito obrigado, Clebinho. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, que mandaram mensagem, deixe seu like, compartilhe com os amigos para eles ficarem informados sobre as notícias que aconteceram hoje. Hoje, dia 28/6/2023, e até o próximo programa. Muito obrigado, tchau, tchau.